Boa tarde, bem-vindos ao 4 em Linha, o programa que todas as quinzenas procura fazer-te pensar e dar voz aos teus pensamentos. Eu sou a Marisa Silva e hoje tenho aqui comigo o Bernardo Tavares e a Joana Rocha. O Bernardo estuda Engenharia Civil no ISEP, já a Joana estuda Bioengenharia na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O debate esta semana põe em mesa a suspensão da garraiada das atividades da Semana Académica. Desde 1948, que a queima das fitas encerra com a garraiada na Praça de Touros. Este ano, isto não vai acontecer. A atividade foi suspensa e, para perceber melhor a questão, ficamos com a peça de Francisco Pérez.
A garraiada está suspensa. A atividade académica não vai ser realizada este ano na Semana da Queima das Fitas do Porto. Daniel Freitas, presidente da Federação Académica do Porto, considera que a garraiada é uma atividade polémica. Foi suspensa pela fraca adesão por parte dos estudantes nos últimos anos.
Atividades traumáticas também na sociedade portuguesa têm gerado alguma controvérsia. Nós, a Federação Académica do Porto e o Magno Conselho Veterano fizeram analisar essa questão e, de facto, entendendo que tenha havido uma menor adesão à atividade e também um desinteresse maior pela atividade traumática, decidimos para este ano suspender a atividade.
A FAP teve conhecimento de uma petição lançada por duas alunas da Faculdade de Engenharia que disseram ser uma vergonha a instituição gastar mais de 4 mil euros com a atividade. O presidente da Federação garante que a garraiada não traz prejuízos.
A atividade da garraiada era uma atividade muito equilibrada, ou seja, a atividade, pelo menos no último ano, foi ela por ela e, portanto, pagou-se a si própria, uma atividade que se pagava a si própria, digamos assim. É a única coisa que posso comentar, se é uma vergonha ou não, e ficará ao critério das várias pessoas, mas, de facto, se quando a decisão era positiva em relação à garraiada, a atividade não estava prejuízo, mas também não dava lucro significativo. Portanto, era uma atividade, no esquema geral, que se pagava a si própria.
A garraiada encontra-se suspensa e não há uma data prevista para o regresso.
Boa tarde, Joana.
Boa tarde.
Tu e mais uma colega decidiram lançar uma petição online para pôr fim à garraiada. Como é que duas alunas conseguiram ter este impacto?
Eu acho que foi uma petição que finalmente juntou toda uma comunidade académica que partilhava do mesmo ponto de vista. Foi o segundo ano da petição, este ano a petição foi criada muito atempadamente, antes do programa da queima ser publicado, e portanto nós tivemos a oportunidade de preparar as associações de estudantes, digamos assim, e preparar a FAP para uma partilha de, no fundo, de opiniões que já andava a ser prometida, passa a expressão, há muitos anos. Mas que este ano, não sei se é por as pessoas estarem mais consciencializadas para o problema da carraiada, mas a petição este ano teve muita adesão por parte das pessoas e lá está, não somos nenhum nem dois que achamos a carraiada eticamente incorreta e acho que através desta petição conseguimos fazer-nos ouvir. E acho que era uma opinião que a comunidade académica tinha, só não tinha maneira de expressar, ou não sabia que a podia expressar.
Quando é que tu te apercebeste que realmente havia a necessidade de fazer esta petição para acabar? O que é que correu mal o ano passado e porquê é que tu decidiste este ano voltar a fazer a petição?
O ano passado nós criamos a primeira petição, quer eu, quer a Sónia Marques, também minha colega de bioengenharia. Só que quando criamos a petição já era muito em cima da queima, já estava o programa da queima publicado e portanto não conseguimos nem arranjar o número de assinaturas mais visível, digamos assim, apesar de termos tido bastante, mais de 3 mil, não conseguimos foi fazer-nos ouvir a tempo, digamos assim, porque já estava o cartaz publicado. Este ano, precisamente para evitar esse problema, começamos muito, muito cedo. Começamos em fevereiro e começamos a mobilizar muito mais pessoas, começamos a divulgar muito melhor a petição, que foi algo em que nós falhamos um bocadinho ano passado, não conseguimos divulgá-la tão bem, e conseguimos desta maneira juntar mais assinaturas e falar com mais associações de estudantes, divulgar melhor a petição, e foi por isso que tivemos o sucesso que tivemos.
O que é que te preocupa nesta atividade?
Eu acho que a carraiada é indiscutivelmente um problema ético. Há a parte financeira, sem dúvida, não é o caso da carreada no Porto, porque não dá prejuízo, mas, por exemplo, em Coimbra há prejuízo. Mas ignorando essa parte menor, que é o problema financeiro, é sem dúvida um problema ético muito grave. Estamos a falar de um ser vivo senciente, que sente dor como nós, sente medo como nós, sente stress como nós, e nós estamos a expô-lo a uma situação à qual ele está completamente indefeso e à qual ele está. Ele não sabe a que é que está a ser exposto. É uma situação completamente desconhecida para ele, é uma situação de stress. Há abuso físico. Mas também há abuso psicológico, e mesmo que não houvesse físico, não podemos ignorar esse abuso psicológico. E é isso que nós queríamos evitar.
Ok, Bernardo, boa tarde.
Boa tarde.
Concordas com o que a Rita acabou de dizer?
Bem, eu naturalmente discordo, não é? Eu, como salientaste, a garraiada não dá lucro nem prejuízo, portanto, nesse aspecto é equivalente e no que tu consideras sendo eticamente incorreto ou moralmente incorreto, pronto, eu vejo a garraiada de uma perspectiva diferente. Eu vejo a garraiada como um grupo de estudantes, um grupo ainda considerável, que vai tentar fazer a pega do touro. E toda a gente que já viu uma tourada sabe perfeitamente que a pega é talvez dos momentos mais emocionantes. E não, o maior dano que é provocado em termos físicos acaba por ser aos próprios estudantes, porque eles não estão habituados a fazer uma pega. E por vezes magoam-se, mas o animal em si não sofre assim muitos danos. E
Mas desde que sofra danos já é mal o suficiente.
nessa perspectiva devias ter que acabar com as touradas todas. E as touradas
E concordo plenamente nesse aspecto.
fazem parte da tradição de Portugal, que é um país ibérico. E
Sim.
Portugal
A
e Espanha.
tradição, se me permites, a desculpa da tradição para mim, não faz sentido nenhum, porque a tradição não me diz absolutamente nada. Se nós formos a ver, a escravatura já foi uma tradição, e nós hoje em dia temos noção que é moralmente errada, e não há a menor das dúvidas de que é moralmente errada. Portanto, usar a tradição como um meio para justificar um ato destes parece muito insensível, parece uma mente muito fechada, porque se nós temos a capacidade de raciocinar, nós devemos pensar: ok, até agora fez-se, mas justifica continuar a fazer? Que implicações é que tem nós continuarmos com esta tradição? Nós temos a capacidade de mudar, temos a capacidade de reavaliar as situações, e o que nós poderíamos considerar correto até determinada altura da história, a partir desta altura pode deixar de ser, como foi o que aconteceu com a escravatura.
Sim, eu concordo contigo que há certas tradições que, pronto, não vale a pena manter, mas discordo no que relativamente a touradas e garraiadas, neste caso em particular. Pronto, acaso, tanto a tourada até implicava a morte do animal em causa, pronto. Eu concordo contigo na medida em que isso tenha acabado, mas neste caso,
A tourada continua a implicar a morte do animal, só não é
em Espanha.
feita às claras.
Não, em Espanha. Em Portugal, não sabes. Não há
Não é difícil
propriamente.
de adivinhar, o animal
Mas
sai bastante magoado.
às vezes, por vezes, mas na garraiada não sai, como tu vês, não há farpas a serem espetadas nas
Não há
costas dos
farpas, mas
animais.
há violência física na mesma. Há pontapés, puxam o rabo,
Puxa, mas
empurram.
a cauda não magoa,
Trata-se de um
puxar
animal
coisa.
extremamente jovem, indefeso, cujos cornos não estão sequer afiados, os
Pois
cornos estão
não, senão
protegidos.
matavam os estudantes, não é? Que
Exatamente, ou
passava o
seja, vocês
objetivo.
estão a pôr um animal
Mas
extremamente jovem numa situação de stress, numa situação de humilhação, onde há, sem dúvida, contacto físico. Isto é
O
o
contacto
touro.
físico
Mas o touro
não
não
vai
tem
provocar
noção.
dano
O touro não
ao
tem noção
animal.
se vocês estão ali para lhe fazer mal, se estão ali para brincar, passa a expressão.
É uma brincadeira agarraiada.
Mas
É
o
esse
touro
o
não
próprio
sabe isso.
objetivo.
E o touro não diz que quer participar na brincadeira tão pouco. O touro não lhe dão escolha de sair dali se ele quiser.
Sim, mas então
Ele
como é
está
que tu
ali
vês? Então
obrigado.
como é que tu vês os circos nessa perspectiva? Também deves ter
Eu
uma abordagem idêntica.
sou anti-circos com animais. Eu não concordo com a utilização de animais em circos.
Pronto, mas então se fizeres a ponte para um circo, que são animais que passam a vida toda, é literalmente a vida toda útil
Exatamente.
deles
É muito
num
triste.
circo,
É muito
ali
triste.
tens um
É a
animal que
exploração
fica
animal, sem dúvida.
umas horas, uma, duas, a correr atrás de estudantes, sem o
Ou
magoar e sem o
seja,
propósito
na
sequer
tua
de magoar.
perspectiva, eles estarem fechados sob uma situação humilhante, uma situação negativa para eles durante algumas horas, é melhor do que a vida toda. Ou
É um ambiente
seja,
completamente controlado na
se nós
garraiada.
formos extrapolar isto para outra situação, por exemplo, matar uma pessoa é melhor do que matar sete. Então matar uma é moralmente correto porque não estamos a matar mais do que
Não,
uma.
não, não, não é isso. Não percebeste bem o que é que eu queria dizer. No circo, claro que há outros propósitos para além. e na garraiada, o propósito de entretenimento, eu do meu ponto de vista, eu acho que é realizado em pleno, porque tu vês os estudantes, que não têm prática nenhuma, não é? Tentarem segurar um touro, que tem 200 quilos, à volta disso.
É um animal bastante jovem, não é um touro adulto.
Sim, eu sei, mas continuam a ser animais de grande porte.
Sim. Indefesos, no entanto.
Não são indefesos porque eles conseguem retaliar.
Claro, eles têm direito a defender-se, é o mínimo.
Claro, eles depois não saem de lá mancos, a sangrar, não saem com por exemplo, com algum osso partido, não saem...
Mas há sem dúvida, contacto físico.
E depois voltam à vida normal deles.
Estão a magoar, sem dúvida, um animal e há abuso psicológico.
O objetivo da garraiada não é magoar o animal.
Mas vocês não conseguem evitar isso, vocês estão a puxá-lo e a agarrá-lo e empurrá-lo. Vocês,
a certo ponto,
vão magoá-lo.
A um desporto, por exemplo, o rugby, que há muito contacto físico.
Sim, ali, o contacto físico é feito... Mas as pessoas estão a jogar rugby, estão a jogar porque querem. O touro está ali obrigado.
Sim, mas o touro está ali uns minutos, umas horas, tanto.
Sim.
E não passa disso, depois volta à rotina normal dele.
Mas aqueles minutos são extremamente traumáticos para o animal.
Joana, só uma questão. Para ti, o ser violento não está só nesta parte que o Bernardo acabou de dizer, do facto de eles não espetarem farpas, de não haver nenhum desse tipo de atividade que existem nas touradas normais, não está só aí
a tua reivindicação? Não, eu não considero que a violência seja exclusiva a espetar farpas, ou a magoar, ou a mostrar sangue, digamos assim. Eu acho que a partir do momento em que há contacto físico, empurrões, puxões, pontapés, estão a magoar, sem dúvida nenhuma, um animal super senciente, como magoariam um cão na mesma posição, se o estivessem a empurrar, se o estivessem a puxar, se o estivessem a puxar a cauda. E, portanto, para além do contacto físico, temos ainda o abuso psicológico, a situação de stress, à qual o touro não sabe a que é que está a ser exposto. Aquilo para ele pode ser uma situação de vida ou de morte. E ele vai responder como tal, ele vai defender-se dentro do possível, mas ele não sabe qual vai ser o final daqueles minutos, como o Bernardo disse, aqueles minutos para ele parecem horas, ele não sabe quando é que vão acabar.
Bernardo, achas que esta parte de psicológica tem fundamento, ou tu achas que esta parte é irrelevante?
Eu acho que é completamente irrelevante, até porque eu tenho um cão e como qualquer pessoa que tenha um cão, é contra o abuso dos direitos dos animais que tu defendes, é contra qualquer propósito que tenha como objetivo magoar o cão. E eu naturalmente brinco com ele, não é? Faço as brincadeiras que toda a gente faz normalmente. E às vezes isso passa por pegar nele, atirá-lo, puxar-lhe a cauda, inclusive, atirar-lhe a bola, isso. E ele às vezes até vai contra paredes e outras coisas. E ele não tem nenhum dano físico nem psicológico. Depois, claro que tenta contra-atacar, às vezes tenta morder, mas sempre num espírito de brincadeira.
Mas repara, o teu cão confia em ti. E provavelmente tem noção que tu não o magoarias. Tu estás a falar de um animal, um touro, um animal que é completamente desconhecido às pessoas que o estão a maltratar, que está num sítio onde provavelmente nunca esteve, com pessoas que nunca viu e das quais não sabe o que esperar.
Sim, claro, mas se tu vês a garraiada, o objetivo dos estudantes não passa por magoar o touro. E aquilo é, acima de tudo, entretenimento. Se é correto ou errado, da tua perspectiva, pronto, é errado. Que já deu para perceber. Sim. Da minha, eu acho que grande parte das pessoas que assinaram a tua petição, eu acho que as pessoas não têm muito bem a noção do que é garraiada. Acho que têm uma pintura diferente. Acho que comparam aquilo a uma tourada. E tem bastantes diferenças, nomeadamente no dano ao animal, que é a parte que se calhar toca mais às pessoas, a parte que se calhar mais interessa. Eu desafiava as pessoas que assinaram a tua petição a verdadeiramente verem uma garraiada. E creio
Mas
que grande
eu,
parte
eu
delas mudaria de opinião.
Eu nunca assisti a uma garraiada. Não tenho o mínimo interesse em assistir, porque eu tenho noção que eu não concordo com o que se está a passar ali. Eu não tenho qualquer interesse em magoar um animal. Não tenho qualquer interesse em ver um animal a ser magoado. E... tenho dificuldade em compreender como é que as pessoas dizem que não há dano para aquele animal. Porque há. Porque vocês chegam a uma certa altura em que já não conseguem...
Como é que podes dizer isso? Nunca fiz.
Vocês chegam a uma certa altura em que não conseguem controlar o que é que estão a fazer àquele animal. Porque ele está a defender-se e vocês estão
Sim,
a continuar.
Mas se nunca viste uma garraiada, como é que podes saltar essas conclusões?
Olha, eu felizmente nunca assisti a uma violação e tenho noção que uma violação é errada.
Joana, só uma questão. Quando tu fizeste a petição com todas as pessoas que falaste, tu sentiste que a adesão à garraiada tem vindo a diminuir?
Sem dúvida, foi um dos aspectos muito falados. Acho que a posição da FAP foi neutra, no sentido em que não se focou tanto na parte ética, mas foi sincera, no sentido em que assumiu que a garraiada era um entretenimento, como eles gostam de chamar, em extinção. Ou seja, os estudantes cada vez se reveem menos neste tipo de atividades, e isso demonstra-se muito na adesão, que tem tido uma adesão muito fraca, o que para nós é positivo. E, portanto, a FAP achou que estava na altura de suspender, não sei se temporariamente ou não, a garraiada, precisamente porque os estudantes não estavam a aderir.
Uhum. Oh, Bernardo, tu achas que com esta suspensão da garraiada a tradição perde-se?
Acho, naturalmente, porque a queima das fitas é das semanas mais marcantes na vida de qualquer universitário. E a garraiada, aliás, já se prolonga há bastantes dezenas de anos. E antes era feita em Espinho, agora é na Póvoa de Varzim. E tanto ela como o cortejo, como talvez a serenata, são das tradições mais antigas que se mantêm de uma altura que era dedicada 100% ao estudante, que entretanto tem perdido um pouco desse espírito. E eu acho que a garraiada mantinha o espírito da vida do estudante, e acho que representava isso de uma maneira, pronto, talvez um pouco ortodoxa, mas acho que mantinha essa chama, se quiser chamar assim, do espírito académico que representava a queima toda. E agora acho que com essa perda perde-se cada vez mais esse espírito de que falo.
Eu concordo que a Semana da Queima é uma semana para os estudantes, é uma semana em que a comunidade académica tem a oportunidade de se divertir, mas que se estejam a divertir e que estejam lá porque querem. E aquele animal não está ali porque quer, como eu já referi, e os estudantes querem se divertir, querem sair, querem aproveitar a semana, mas que não o façam à custa de animais que estão a ser maltratados e que estão a ser explorados e que estão a ser humilhados. Nós, felizmente, temos muitos recursos, temos uma semana da queima muito preenchida, temos a oportunidade de nos divertirmos, de estarmos lá porque queremos, e o mínimo que podemos fazer é dar essa oportunidade àquele animal, que aquele animal não quer estar ali, vamos divertir-nos de outra maneira, vamos sair, vamos estar com os amigos, não vamos estar a continuar com um evento só porque é tradição, não vamos estar a alimentar este...
Mas Joana, então tu achas que a tradição não se perde, mas que ao invés do que o Bernardo diz, que a garraiada mancha a tradição?
Exato, eu acho que mancha a tradição. Acho que nós, cada geração que passa pela Universidade do Porto deve marcar a diferença, deve marcar a evolução das gerações, uma mudança de pensamentos. E nada melhor do que começarmos já este ano a mudar e a mostrar que cada geração que vem a seguir tem a obrigação de ser cada vez mais ética, cada vez mais correta. E com isso não quer dizer que vamos perder a diversão desta semana, quer dizer que vamos mudar a maneira como vemos as tradições.
Bernardo, diz-me uma coisa. É certo que os apoiantes da garraiada têm diminuído, mas porquê é que, na tua opinião, não houve nenhuma reivindicação por parte de quem apoia a garraiada devido a esta, na sucessão desta suspensão?
Pronto, primeiro gostava de começar por dizer que a garraiada não tem assim, não tem muita publicidade feita, nunca teve, mas eu falo por mim, por exemplo, eu só soube que a garraiada tinha sido suspensa este ano quando o Francisco me ligou a dizer que tinha sido suspensa. Eu não fazia ideia sequer que havia essa petição por aí. Acho que houve talvez falta de divulgação, e como a mim, como a muitas outras pessoas, quer que estejam a favor, quer que estejam contra, acho que não chegou aos ouvidos, e acho que entretanto impediu essa tomada de decisão de ir contra a petição da Joana.
Joana, mas a petição, a decisão de permanecer agarraiada ou dela ser suspensa coube às associações de estudantes. Os estudantes Sim. não foram ouvidos?
Nós informamos todas as associações de estudantes da Universidade do Porto acerca da petição. Teoricamente é a obrigação das associações de estudantes ouvirem os estudantes da faculdade a que pertencem e depois transmitir a opinião da maioria dos estudantes na votação da FAP. Não sei se todos os estudantes foram ouvidos, todas as faculdades. Nós tentamos divulgar ao máximo as assembleias gerais que eles fizeram, as que tivemos informação, pelo menos. Não tivemos resposta a todas as associações de estudantes, por isso também fizemos o nosso melhor. Pelo menos a minha faculdade, eu sei que fez, a Faculdade de Engenharia fez uma assembleia geral para decidir se ia votar a favor ou contra. E acho que os estudantes têm essa obrigação, têm a obrigação de saber se vai haver uma Assembleia Geral sobre o tema ou não. Se não houver, têm a obrigação de a marcar ou tentar ao máximo gerir para que se faça uma Assembleia. E depois têm a obrigação de se fazer ouvir. Portanto, se não concordam, devem ir lá dizer. Se concordam, também devem ir lá dizer, para que a Associação dos Estudantes possa fazer o melhor trabalho possível e que possa transmitir a opinião deles na votação oficial.
Tu tiveste alguma opinião de alguém que te tenha dito eu sou a favor da garraiada, quero que se mantenha? Houve alguma
Na Assembleia Geral a que nós fomos, sim, havia pessoas a favor.
E houve alguma associação de estudantes que votou a favor?
Houve. Nós não sabemos dizer exatamente quais, porque não temos essa informação, mas houve associações que votaram a favor, sim.
Ok. Como não poderia deixar de ser, o 4 em Linha procurou também ouvir a tua opinião. As questões dos nossos ouvintes não poderiam ficar de fora. A Ana Regina deixa-nos a par.
Boa tarde. Tanto Dilinda Souza como Ana Raquel Rocha e Cristiana Braga concordam com a abolição da garraiada da Semana Académica do Porto. Ana Raquel Rocha acha que o espírito académico não passa pela tortura de um animal inocente e elogia a suspensão. Já Cristiana Braga acredita que os animais só servem para brincar quando são de estimação e se a brincadeira for do agrado deles. Mesmo não sendo igual a uma tourada, Cristiana acredita que é despropositada. O Bernardo Gomes tem uma posição diferente e defende que cada cultura e cada povo têm direito a manter os seus ideais, filosofias e mentalidades. Não se esqueçam que podem continuar a comentar os nossos temas que aparecem na nossa página do Facebook.
Bernardo, pegando na ideia da nossa ouvinte, os animais só servem para brincar quando são de estimação?
Não, os animais servem, têm muitos propósitos, nem que seja tanto como meio de transporte, que antes eram utilizados como meio de transporte, mas neste caso o touro, não é? É usado como se fosse um animal de estimação. Ele vai para lá para uma brincadeira e eu acho que a maior parte das pessoas, infelizmente, não vê a coisa dessa maneira, vê aquilo como sendo um assalto ao animal, o que está bastante longe da verdade.
Mas diz-me uma coisa, Bernardo, tu és a favor da garraiada e pretendes que ela volte para as atividades da Semana da Queima. Tu pretendes fazer alguma coisa para que isso aconteça?
Sim, naturalmente, agora que foi suspensa, não implica que tenha terminado definitivamente. Portanto, eu espero bem e vou lutar por isso, para que para o ano possamos encerrar a Semana da Queima com uma velha garraiada.
Não achas, portanto, que esta decisão é definitiva?
Não, de maneira alguma.
Joana, tu esperas que esta decisão seja definitiva?
Eu, sem dúvida, que espero que seja definitiva. Não posso garantir que eu seja. Acho que vai sempre caber aos estudantes fazerem-se ouvir e para o ano continuarem a lutar para que não volte a acontecer. Portanto, deixo esse aviso. Acho que é muito importante as pessoas continuarem a estar atentas às Assembleias Gerais das Associações de Estudantes para que possam garantir ou, pelo menos, tentar que a Associação de Estudantes da sua faculdade continue a votar contra. Mas, de qualquer maneira, espero, sem dúvida, que seja definitivo.
Joana e Bernardo, muito obrigada pela vossa presença. O 4 em Linha desta semana fica por aqui. Obrigada a todos os que ouviram o programa e comentaram na página do 4 em Linha. Mantenham-se atentos, nós voltamos daqui a 15 dias com mais temas e novos convidados.